E conversamos com Henrique Apolinário, advogado e assessor do Programa de Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas.
Henrique, a gente teve essa semana um ato contra o aumento das passagens em São Paulo e a Polícia Militar ela teve uma atuação mais uma vez truculenta. Né? A Conectas, inclusive, divulgou uma nota falando a respeito do direito ao protesto. E eu queria saber de você o que foi possível detectar ali de violações em relação àquilo que seria justamente o direito ao protesto, que é algo fundamental para uma sociedade democrática.
Perfeito. É muito triste a gente chegar em 2019, um novo governo, e ainda ter as mesmas práticas pela Polícia Militar de São Paulo, pelo governo de São Paulo, né? O que a gente detectou anteontem, né, foi, na verdade, um envelopamento do ato antes mesmo que ele saísse, né, embora os organizadores do ato ali, as pessoas que estavam presentes, estivessem tentando se organizar para o ato sair, conversar com a polícia, conversar com quem estava ali para escolher a melhor rota, ainda assim o ato foi envelopado e isso vai gerando um atrito que acabou gerando uma opressão, uma repressão por parte da polícia. Ademais disso, foi muito sério também notar a violência contra veículos de imprensa, né, contra representantes da mídia, inclusive um jornalista foi alvo de bala de borracha. Né?
Isso. E inclusive a gente sabe que isso não é uma prática incomum, infelizmente, por parte da Polícia do Estado de São Paulo. E como até lembra a nota da Conectas, o Executivo Estadual, o Governo do Estado, já vetou o projeto de lei aprovado pela Alesp que limitava o uso de armas menos letais em protestos. Então isso é um embate que vem acontecendo já há algum tempo, não, Henrique?
Já há algum tempo. Há inclusive um inquérito civil do Ministério Público de São Paulo que emitiu uma série de recomendações para a Polícia Militar de São Paulo, especificamente sobre como lidar com representantes da mídia em protestos, né? E o Executivo, a Polícia aceita essas recomendações, mas a gente viu que ontem isso não resultou em muita coisa. E tem que lembrar também que há uma ação civil pública, né? O Judiciário também já entrou nesse debate, numa ação grande, muito negociada, muito conversada. Houve uma sentença, né, determinando que a polícia publicizasse protocolos, conversasse com as pessoas, inclusive a gente vê até alguns impactos disso, mas essa sentença, a pedido do governador antigo, foi suspensa pelo Tribunal de São Paulo, pela cúpula do tribunal, né, sem nenhum debate com a sociedade.
E algo que também é de se notar é que parece que os policiais designados para mediação, eles meio que deixaram de existir, né, em relação a protestos anteriores que a gente tinha. Parece que agora a ideia é partir já para uma ação mais ostensiva. Inclusive, quando houve ali essa ação da PM, não havia absolutamente nada acontecendo em termos de qualquer tipo de enfrentamento por parte dos manifestantes. Então a mediação está sendo abandonada também, Henrique? É isso que dá para perceber?
Pois é, as imagens do local mostram isso. A figura dos mediadores vinha aparecendo, né, como um ponto positivo, né, algo promissor, né, que tem que ser continuado, né, embora a gente defenda negociadores civis, né, não militares. Mas a gente viu que no dia 16 isso tampouco, né, funcionou, eles nem aparecem nas imagens, são captadas. Né. Quando você coloca a polícia de choque, a tropa de choque, altamente equipada ali, cercando o protesto, é muito difícil você negociar alguma coisa.
E agora, a partir desse momento, o que a Conectas vai demandar em relação ao governo do Estado de São Paulo?
Bom, nós vamos continuar, né, a nossa atuação já que vem acontecendo junto com parceiros, né, organizações de base. Sem dúvida, essa ação que está no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela precisa continuar, essa discussão precisa continuar, mesmo que vá para as cortes superiores, e também, né, junto ao Ministério Público, né, demandar para que o seu inquérito civil, o seu TAC, né, o termo de ajustamento de conduta que eles emitiram para a Polícia do Estado de São Paulo, seja realmente efetivado.
Agora, falando ainda do governo do Estado de São Paulo, só que de outro tema, Ontem aconteceu um fato que passou um pouco batido pela mídia de uma forma geral, que foi o governador de São Paulo, João Dória, ter vetado totalmente o projeto de lei aprovado em 2018, que criava um órgão permanente de prevenção e combate à tortura no estado, fazendo ali visitas periódicas às cadeias de São Paulo para evitar que as pessoas fossem torturadas. Como você viu esse veto e como que isso, que tipo de retrocesso isso representa, Henrique?
Bom, realmente foi muito triste esse veto. Essa era uma lei que vinha sendo discutida desde 2014 aqui no estado de São Paulo, um esforço de vários partidos, né, para aprovar essa lei, sobretudo no último ano. Ela cria realmente um mecanismo extremamente independente, né, de prevenção e combate à tortura, não só em prisões, mas também em abrigos, a gente pensa em asilos, comunidades terapêuticas, todo lugar onde há uma privação de liberdade. Em São Paulo, é o recordista do Brasil, né, em privação de liberdade. Né? São Paulo, além de ter uma população prisional do Brasil, se fosse um país, teria uma das 10 maiores do mundo. Né? Então, é muito sério. Isso é um sistema que já existe no Brasil, existe em alguns estados. São Paulo, por esse tamanho, é muito difícil para as organizações locais darem conta de todos os locais, né, permitir prevenir, combater a tortura, acabar com a tortura no estado. E esse projeto é vetado especificamente porque o governador entendeu que ele não pode ser fiscalizado pelo legislativo, né, por outros poderes, né, só o fiscalizado dizendo para o fiscalizador como deve fiscalizar, né, é um absurdo.
Quer dizer, sendo que a própria Constituição estabelece que ao legislativo compete legislar e fiscalizar os atos do executivo. Então é uma justificativa que não sustenta.
Exato, né? É um desejo claro de não dar transparência para os seus atos.
Agora, existe alguma possibilidade de tentar a reversão disso, desse veto ser derrubado na Assembleia Legislativa? Qual tipo de atitude agora as entidades que tanto batalharam para que esse mecanismo fosse aprovado vão tomar em relação a essa situação?
Claro, sem dúvida há essa esperança que o Legislativo estadual, né, reforça sua posição. Há também, né, na lei que cria esse sistema no Brasil, há uma disposição do governo federal fomentar a criação desses mecanismos. Então é muito importante também que a gente converse com o sistema nacional para que explique para o governo local como funciona como um órgão independente, né, a importância desse órgão, como ele vem funcionando, tanto no sistema nacional como também em outros estados, como Rio de Janeiro, né, no qual ele é, inclusive, esse órgão é criado na Assembleia Legislativa. Então tem uma série de medidas que a gente vai conversar com calma e vai poder tomar nos próximos meses.
Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Obrigado a vocês. Até a próxima.
Conversamos com o advogado e assessor do Programa de Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos, Henrique Apolinário.